também, precisamos de espaços, né, para poder ministrar essas oficinas, porque além da gestão de negócios, o projeto busca também capacitar essas empreendedoras, essas mulheres, com técnicas de confeitaria.
Ah, então tem que ter espaço, a cozinha experimental é para fazer.
Isso.
E hoje a Mia, não perguntei, tem espaço físico ou só existe no Instagram ou também tem loja física?
Ainda não. Uhum. Nós estamos no iFood, atendemos por encomenda e eu também vendo nas ruas. De vez em quando eu faço ações de vendas e divulgação em alguns bairros. Mas ainda não temos loja física. Maravilha. Futuramente.
Pois aí, já está no projeto, na ideação. Amamos essa palavra, né? Outro dia uma empreendedora veio aqui e falou de rascunho. Eu falei, como assim? Rascunho, rascunho mesmo. Pego papel, faço meu rascunho do que eu quero para o negócio. E hoje aqui a Mia já trouxe ideação, idealizo, penso no que vai ser, escreve tudo no papel. O ChatGPT também ajuda na fase de idealização. Seria o quê, Mia?
Ah, o ChatGPT ajuda em tudo. O ChatGPT é meu sócio, na verdade, né? Eu costumo dizer isso. E ele me ajuda em pesquisa, em mapeamento, em organização, planejamento.
Maravilha.
E tudo.
Delícia, né, gente? A gente poder. E hoje a gente tem isso. Eu fico pensando na sua avó, na sua bisavó, na minha bisa. Lá também, quando você falou do caju, já me lembrei da minha avó, porque era muito lá no interior, né? Em Salbara, perto de Santa Bárbara, tem muito caju naquela região. E a gente fazia muito, pegar o caju no pé, amava isso. Ela não tinha IA, não tinha Instagram, tinha nada disso. E essas mulheres faziam muita coisa, criavam muito. É. Hoje a gente tem tudo, gente.
Exatamente.
A gente tem computador, a gente tem celular, a gente tem IA. Pelo amor de Deus,
e
que a gente
tem
inova.
Muitos programas de conhecimento para empreendedores hoje que são gratuitos. Na minha época não tinha,
não
quando
tinha.
Eu comecei. Então hoje está muito mais fácil.
É Move Mulher, é Marsúpio que a gente traz aqui, é tanta coisa, é Leva MEI, é elas, delas, de tudo.
Tem o Sebrae também,
Sebrae,
com quem vocês podem contar. Uhum. É uma instituição, uma organização que ajuda muito, fez parte da minha história, contribuiu muito para meu crescimento. Eu contei muito com o Sebrae para isso. Então, formas, maneiras, canais, pessoas, organizações, existem muitas. O que precisa é interesse, né?
Isso,
coragem, determinação para ir buscar o conhecimento e correr atrás.
E autovalorização, confiar em você, né? Autoconfiança, eu posso se organizar, um pouquinho de disciplina também, né, gente? Ficar menos tempo aí, ó, no Instagram, falando dos outros, conversando naquele grupo da família, olhando as mil novelas da sexta, das 7, das 8, das 9, das 10. Para e vai olhar aí a sua história. Constrói aí a sua história. A gente já viu história demais, né? Eu amo também novela, filme, tudo. A gente gosta disso, mas tem hora que tem que dar uma paradinha. Já vi história demais contada pelos outros. Agora eu vou construir a minha. Tá na hora, né? Pegaram a visão aí? Gostaram da Mi? Amamos. Mi, deixa aí. É, quando cria, tiver todo organizado, estruturado, quero que você venha lançar ele aqui com a gente, tá? Para que a gente possa falar desse projeto.
Pode deixar.
Amamos conhecer você. Deixa mais de novo as suas considerações finais em 30 segundos, que o nosso tempo acabou.
Então, o que eu posso dizer para encerrar é: acredite no seu potencial. Não desista com as opiniões alheias, porque às vezes a gente encontra mais pessoas para atrapalhar do que para ajudar. Então, foque, busque aprender, como eu falei, busque conhecimento e acredite, vai dar certo. Confia no processo.
Maravilha. Doces Divinos da Mi. Vai lá no Instagram, depois tem o Instagram que você pode seguir e, claro, fazer as suas encomendas, né, gente? Que depois de ouvir essa história toda, você não experimentar, é até um pecado. Nós não vamos fazer isso com a Doces Divinos da Mi, para contrato, para festas, para eventos, para sua recepção, para conhecer, né? Pede aí uma degustação para que a gente possa conhecer essas maravilhas. Obrigado, amei, por hoje aqui. Esse foi mais um programa Fora da Caixa. No julho, para quem está ao vivo, Júlio das Pretas, tive o prazer de entrevistar essa mulher maravilhosa, essa mulher preta que está fazendo história, abrindo caminhos para muitas outras. Parabéns a todas as mulheres pretas, caribenhas, né?
Latino-americanas,
caribenhas, brasileiras e baianas, como teve uma hoje que falou aqui. Beijo grande, até a próxima.
Beijo, gente, tchau, obrigada.
Valeu, esse foi o Fora da Caixa.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso mais.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2:08 na Bahia, 2:08 na Bahia. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026. O Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão. Com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você. Que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas. Aonde, Fã? Aqui na sua.
conectada em
106.1 do Dial, começando esta quinta-feira, 23 de julho de 2026, com muito amor, querendo, claro, agradecer desde já a sua companhia, por onde você estiver, em Salvador, Bahia, Brasil. Muito obrigada, transitando pelas ruas da nossa capital, que delícia, na estrada, muito bom também. Sempre com a gente na escuta, é isso que importa. Esse programa que leva jornalismo cultural muito a sério, mas sobretudo gente, conexões e afetos, e é isso que a gente faz aqui diariamente. Quer falar conosco? 3114-3344, 3114-3344, ou então você pode também seguir as nossas redes sociais, @cardealfm no Instagram, @balaiodegatoprograma no Instagram, para conferir também as nossas entrevistadas e os nossos entrevistados que nos ofertam tempo e desfilam diariamente por aqui. A gente está falando da Cardeal FM, emissora caçula da Rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Uma delícia ter você do outro lado, e a gente começa pedindo licença, sobretudo, para entrar no seu coração. A gente pode chegar? Estamos chegando. Olha só, o cantor e compositor Dão Black apresenta mais uma edição do Baile Noite Preta, projeto que entrega ao público toda a sua versatilidade musical e performance marcante há 10 anos. É um verdadeiro passeio por vários segmentos da música, e essa é a proposta que o artista leva na sua carreira e também leva para o palco do Largo Tereza Batista, no Pelourinho, neste sábado, no dia 25 de julho. Ingresso gratuito, viu? Você pode retirar pelo Simpla. E Dão está aqui hoje para conversar com a gente, para nossa alegria. Dão, que é nascido em Salvador e já levou seus shows para os Estados Unidos, Angola, Argentina, Reino Unido, México. Todos esses lugares foram pontes para a renovação e divulgação da música brasileira fora. É autor de Menina do Cabelo Black, Pra Qualquer Lugar, além dos hits marcantes da sua história, como Não Vai Dizer Que Vai Ficar de Fora Desse Samba, Tô Na Sua, Nobre Balanço e Olha o Samba Sinhá. Além de cantor e compositor, Dão também é um grande pesquisador musical e de fusões rítmicas, que transita por diversos estilos da música negra, baiana e brasileira. Para compor seu universo musical, ele se apropria de diversas referências, criando uma black music contemporânea, uma carreira marcada pela inovação e autenticidade. E aí eu acrescento, por muita gentileza, charme, borogodó, adoro conversar com Dão. Seja bem-vindo, Dão. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, fã. Prazer demais estar aqui mais uma vez no Balé de Gato. Nossa casa, né?
Nossa casa. Você que já é gente total do balaio. Que delícia ter você aqui. É, Dão estava pautado para vir aqui amanhã, mas aí a gente resolve nossa vida assim no Cravinho, lá no Pelourinho, tá? É desse jeito. A gente se encontrou no sábado no Cravinho. Viu? Combinamos, na sexta não vai rolar, não sei o que, pode ser quinta, fechamos. E estamos aqui, nossa assessoria de imprensa é assim, é bem presencial, né, Dão? Me conte, esse projeto que já tem 10 anos, uhum, né? E é um projeto que eu considero muito exitoso, porque realmente faz essa mistura de gênero, de música, e também faz uma mistura de gente. As pessoas que estão lá conferindo o seu trabalho são diversas, são plurais. Isso é muito bom, e é a marca daquilo que você tenta levar dentro da sua carreira como identidade, né?
Músico, é isso, fã. É, o Baile Noite Preta, ele é muito interessante, porque assim, a primeira edição do Baile Noite Preta, ele aconteceu com a Lady Zu.
Tá.
Né? Então, como, cadê a Lady Zu? Eu digo, vou trazer a Lady Zu. E aí, fiz com a Lady Zu, depois fiz a segunda edição com a Paula Lima, e aí foi começando a ter realmente essas fusões. A intenção justamente é você trazer o artista de fora,
sim,
ou pegar os artistas locais aqui também, que trabalham com música negra, para que eles mostrem um pouco da sua também sonoridade. Dessa vez a gente está com uma abertura com um DJ africano, angolano, que é o Fábio Lima.
Que demais.
Então ele vai fazer, ele é um showman, né? Porque ele não só solta as músicas na picape, ele desce, dança com duro com o povo, ensina os passos. Então vai ter esse movimento também da academia de dança.
Isso é muito bom.
No Baile Noite Preta. E depois a gente entra para poder tocar nossas músicas e tocar também as releituras que a gente faz. Então vai ser aquela alegria.
Né? Começa a partir de que horas?
Começa às 19 horas.
Começa às 19 horas.
É, porque o DJ toca das 19 até às 20h30 e eu entro às 21 no palco.
É uma festa longa, né?
Longa.
É um negócio cheio de passos.
Isso,
né? Então tem o DJ, vai ter a coisa do kuduro ali, de você também brincar, de se descobrir dentro da dança.
Isso.
E aí chega 9 horas, você, e aí chega 9 e você entra.
Palco,
Quanto tempo de previsão de duração de show?
Geralmente a gente toca 1h40, mas sempre tem aquele bis, né? É. Então aí vai 2 horas de show.
Um projeto como esse, que já tem 10 anos, não é um projeto que você gestou ontem, né? É um projeto que já existe, já tem a sua maturidade artística, ainda gera em você aquele frisson, aquela agonia de dizer como é que vai ser, e aí, o que é que tá faltando? É.
A gente, por mais que a gente... É tipo subir no palco, né? É. Por mais que a gente tenha um costume, quando chega naquele exato momento, gera aquele frio. E agora eu fiquei pensando assim, falei, pô, são 10 anos, Felipe. Felipe, não, fecha os portões. Eu falei, velho, vamos abrir, que é comemoração.
Sim.
E na vida vai acontecendo tantas outras coisas que eu digo, não, essa vai ser uma noite de alta comemoração. Não só os 10 anos, mas comemoração de vida.
Sim.
Né? E eu tô precisando comemorar com a massa.
Isso
então,
é muito bom.
Então esse dia vai ser bem especial por isso.
A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar mais do Baile Noite Preta, 10 anos. Dia 25 de julho, sábado, 19h, no Tereza Batista, pelo Lourinho. Se você quer, corra, os ingressos são gratuitos, o que é muito bom, mas podem ser retirados pelo Simpla. Isso. Vamos jogar a bola para Mônica Kalili. Mônica, que é advogada, não é isso, Mônica? Não é Mônica? Denise? Denise, então Denise, por favor, se apresente para mim, por favor. Mônica é quem tá cá fora, é isso? Mônica? Oi, Mônica. Mônica? Mônica? Entra aqui. Vamos ver se ela é Mônica. Denise, se apresente, por favor. Você está, quem não está sou eu.
Pelo menos eu já gostei, né, da dica cultural, né, e a gente já vai reproduzir por aí, sabe?
Por favor, Denise, me conte.
Eu sou Denise Ferreira, sou assistente social, né, sou autora do livro Protocolo Antirracista para Ambientes Educacionais, claro. Que a gente está com lançamento agora no dia 31, no Mucab.
No Mucab, que para mim é o melhor museu da nossa terra. Que museu que conta história, que museu que tem que ser visitado e revisitado tantas e tantas vezes, né? Você trouxe o livro?
Claro, claro.
Que maravilha, tá, Denise, Ave Maria, você me desculpe.
E o Mucab realmente é o local que para um lançamento, para esse livro, para a história que ele traz, é o local mais do que ideal aqui na nossa cidade para estar dialogando sobre essa conquista histórica.
É uma conquista histórica mesmo, e eu quero que você me conte o que te levou a escrever. Eu vou mostrar para quem está com a gente no YouTube agora, eu vou mostrar para vocês a capa, esse livro de Denise Ferreira, Protocolo Antirracista para Ambientes Educacionais, da Nova Prax Editorial, Protocolos Defesa de Direitos. É interessante porque, embora a gente saiba que haja lei para que, de fato, a educação antirracista seja aplicada nas escolas, nos ambientes educacionais, ela não é, né, cumprida. O Estado, ele até leva isso, tem o rigor de criar, mas depois ele não fiscaliza e a gente fica ali a ver navios sem saber para onde vai. Me conta primeiro, que eu creio que a primeira motivação pode ter vindo daí.
Também.
Mas me fala, por que essa criação desse livro, que para mim é tão importante?
São diversos gatilhos, né, ao longo da minha trajetória pessoal e profissional.
Sim.
Que me levou a essa construção. Na verdade, esse livro eu construo ele após um episódio de saúde grave, né? Fico internada na UTI e tive bastante tempo para pensar também nele.
Sim.
E aí, quando eu saio, né, eu digo, bom, vamos voltar com o projeto, né? Então, o projeto ele surge das minhas andanças profissionais, na observação das judicializações que a gente tem tido agora também no judiciário. A gente tem visto muito na imprensa, né?
Tá.
Casos de, principalmente em escolas particulares, onde tem casos de racismo contra crianças e adolescentes, e também das minhas pesquisas, né? Eu faço parte do grupo de pesquisa ERE, né, da UFBA.
Tá.
E a ideia é justamente, como eu sou assistente social, sempre fico pensando como eu vou decodificar essa lei, né, esse instrumento para outras pessoas. Então, o livro ele surge com esse propósito de decodificar para esse educador, para esse gestor, para esse professor, né, como é que ele vai fazer a implantação, porque a gente já tem a legislação. Mas, muitas vezes, quando eu vou nas jornadas pedagógicas, né, eles me perguntam, sim, mas como é que faz?
É.
Então, não está claro como é que faz, né? Então, a ideia do livro foi justamente, tanto que ele é bem pequeno, objetivo,
sim,
bem dividido, para na hora que o professor estiver no socorro, ele for ler lá, eu digo, é o quê? Qual é o caminho? Então,
entendi,
é uma possibilidade de pensar caminhos, não é uma receita pronta, mas são caminhos que vão ajudar com que esse profissional possa construir o seu próprio protocolo. O MEC lançou há pouco tempo o protocolo nacional,
tá,
que ele é bem grande, complexo. Então, um profissional que consegue ter acesso ao meu livro, com certeza vai facilitar o entendimento desse material maior, né? Eu aprendi trabalhando também em instâncias federais, que muitas vezes a gente está lá em cima decidindo várias políticas públicas, mas quem está lá na base ainda não chegou nesse patamar de compreender, claro, daquilo que a gente está falando. Então, me antecipei para que quem ainda não teve acesso possa compreender como é que a gente pode colocar isso na prática.
Maravilha, está aqui o livro, e de fato é um livro objetivo, mas é disso que a gente precisa mesmo, é que seja uma coisa que o professor esteja em sala de aula, ele já tem tanta demanda, sobretudo, sim, o professor de rede pública, não é? Então a gente sabe que você tendo, oferecendo um guia, um manual como esse, rápido e objetivo, a pessoa vai ter ali assegurada, de fato, a informação, né? Sim, sim. E de saber como agir. A gente vai falar mais com Denise Ferreira. Denise, ela é assistente social do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, doutoranda em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em Políticas Sociais pela Universidade de Brasília e especialista em Gestão Pública, Senai Cimatec. Não é pouca coisa, ela é bastante, bastante Denise. É uma grande Denise aqui com a gente. E eu agradeço por você estar aqui. Daqui a pouco a gente fala mais e vai ouvir música também de Don Black. Mas eu vou colocar minha outra entrevistada, que eu fiz uma confusão tremenda, que é Mônica. Agora sim, Mônica. Mônica presente, não é, Mônica? Eu vou lhe pedir que você passe para essa cadeira para você aparecer, para quem está aqui com a gente poder lhe ver. Porque tem gente no YouTube e as pessoas precisam, não precisa você, Don Black, pode continuar. Onde está? Mônica Kalili, gente, que é advogada e sim, gestora cultural, produtora executiva e ativista dos direitos das mulheres, fundadora do Instituto A Mulherada e idealizadora da banda percussiva A Mulherada e da orquestra Ilu Obirim, falei certinho?
Exatamente.
E o mais legal é que tem lançamento da orquestra Ilu Obirim nos dias 24 e 26 de julho, resultado de um ano de formação musical de mulheres no Instituto A Mulherada. Conta pra gente, porque isso merece celebração. Conta como é esse projeto, como surgiu a ideia e esse um ano agora que a gente está celebrando o surgimento da orquestra. Seja bem-vinda.
Uma boa tarde. Inicialmente eu queria agradecer a você, queria mandar um abraço para todos os ouvintes desse programa, né? Maravilhoso, Balaio de Gato.
Eu que te agradeço.
É a primeira vez que a gente vem aqui, a primeira, de muitas. Já ouvi
com
falar
certeza.
Muito de você.
Com
fã.
Fé em Deus, que bom.
E coisas boas, viu?
Que bom. Aí eu faço, então... aí você vê, né? Você ouviu falar coisas boas, eu já chego confundindo uma com a outra.
Não, mas aqui, meu amor, nós estamos em casa. Aqui
não
nós
é?
Somos irmãs
Graças
e irmãos.
Graças a Deus, somos
aqui
todos.
Aqui nós somos irmãs, nós somos mulheres pretas. Homens negros, né?
Que bom.
Então, a gente está em casa,
é
então para mim é um prazer.
E não tive o cuidado, né, de olhar.
E também eu tô de turbante. A foto.
Não olhei não a foto, tá, eu fui direto, né, pro texto.
Mas tranquilo, isso é bom, né? Confusão boa, ser confundida com ela, né?
Maravilhosa.
Eu cheguei aqui, ela tava falando, mas vamos lá, saber um pouco dessa Ilu Obirim.
Tá.
Primeiro, a Ilu Obirim, ela é fruto de uma trajetória de 25 anos de um Instituto de Mulheres Negras que disse não a todo qualquer tipo de violência, discriminação, que sempre as pessoas diziam que lugar de mulher não era para tocar tambor, que isso era coisa de homem, que vá lavar uma roupa, vá bater uma barrela, e a gente disse há 25 anos atrás, no Pelourinho,
epa.
Para com isso, tem uma mulherada aí tocando, uhum, e a gente vai mostrar, e assim a gente mostrou já no carnaval de 2001, surge junto com mais de 500 tambores, que só tinha essas 60 mulheres,
tá,
que era o início de uma provocação. E o Instituto da Mulherada, ele se fortalece, né? A matriz dele é de ativismo,
tá,
né? A gente considera artivismo, trabalhar com a arte no ativismo, e o nosso ativismo é por mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+, também,
tá,
toda e qualquer pessoa que se identifique como mulheres. Então a gente vem travando isso ao ano inteiro com arte e educação.
Uhum.
A nossa tecnologia social é em cima da arte e educação, transformando esse cenário cultural coletivo de Salvador, que invisibiliza essas pessoas.
Sim.
Principalmente as mulheres e mulheres negras que não têm a oportunidade de cursar música numa universidade. É daí que surge a Ilu Obirim.
Tá.
A Ilu Obirim, ela nasce de um projeto que a gente passou no edital nacional, na retomada da cultura. E aí a gente começou a fazer aulas de partitura para essas mulheres que tocavam tambores.
Uhum.
E na hora da mostra didática eu disse, não, isso aí não é só uma mostra didática, isso é uma orquestra. Aí você pensa
aqui. Tem de tudo, né?
Hoje a gente tá tocando tudo.
Minha filha, que esse daqui, minha amiga, pode levar até minha roupa, mas se leva ele...
Hoje tá bom o negócio.
Eu acostumei a dizer hoje com o fornecedor, eu falei pra ele agora mais cedo, de um menino, sai da minha cama, eu tô dormindo com todos vocês, vão embora, eu preciso descansar.
E deixa.
Porque eles, né, eles não deixam a gente em paz. Ai. Enfim, então a gente viu naquela mostra didática a potência. E quando a gente observa a cena orquestral de Salvador, uma cidade de maioria negra, tá, uma cidade de maioria de mulheres, né, de 43% de mulheres negras, e você vê que essas mulheres buscam a universidade para estudar música e saem de lá só professoras. E as carreiras artísticas vão ficando para trás.
Sim.
Porque é negado desde o início da nossa formação educacional, formal, a educação musical.
Uhum.
O que você vê nas escolas públicas, municipais e estadual é a fanfarra.
É
aquilo caricato, é aquilo só para aquele momento festivo e pronto. Não há um incentivo à música. É como se nós negros, nós negras, não pudéssemos ler partitura. Nós podemos é tudo.
Claro.
E a gente, quando vai para o universo feminino, que é o universo da mulherada, é o universo da Ilu, a gente lembra que a primeira maestra é uma mulher negra, era uma mulher negra, Chiquinha Gonzaga, no início do século XX.
Maravilhosa.
A gente tem uma mulher que era maestra, que era compositora e era uma mulher negra.
Uhum.
Né? Então, nos dias de hoje, ela seria tão aclamada quanto tantos outros maestros.
Sim.
E, na verdade, a invisibilidade da mulher, ela é sistêmica, ela é sistemática. Então, como a gente vem dessa potência de uma organização de mulheres que pensa nesse coletivo, de observar sempre essas provocações. Quando a gente olha as nossas orquestras, que nós temos boas orquestras aqui,
sim,
a gente não encontra as mulheres. Ou encontra como cantora.
Tá.
Né? E quando encontra uma mulher negra, é uma. Como sempre, a gente, eu digo, não, vamos reunir mulheres.
E mudar esse negócio,
e
né?
Vamos mostrar que essa cidade vai multiplicar em tantas outras cidades. Quando a gente vai para o Brasil, uhum, que vai puxar a quantidade de maestra, se musicistas já era difícil, imagine maestras. A gente só tem uma formada pela UFBA, que é a Cristina Nascimento. Quanto
absurdo,
mulher,
né,
negra.
Isso é um,
então,
absurdo,
assim, não é porque a gente não gosta de estudar, gente. É porque é negado pra gente se ver naquele espaço, naquela fotografia de quanto poder fazer. Ah, toca aí um tamborzinho. Não, não é um tambor. Isso é um instrumento de comunicação ancestral.
Claro.
É daí que vem o nome Ilu.
Ilu. É isso que eu ia te perguntar.
Ilu é uma palavra iorubá,
tá,
que é um símbolo da mulherada. Do Instituto da Mulherada, os tambores representam essa força dessa mulher que carrega no ventre, mas também carrega a harmonia, carrega o dinamismo, a criatividade. Porque quando a mulher toca tambor é diferente. Ela toca com os cabelos, ela toca com as unhas, ela toca com os acessórios, ela toca com o corpo dela. Então, a Ilu representa essa mulher, né? O Ilu é, em iorubá, a palavra representa tambor, significa tambor.
Ilu.
Ilu.
Ibirim.
E obirim, obirim, mulheres.
Obirim, mulheres.
E mulher é o ser da transformação. A gente é mãe de todo o resto. A gente é irmã de todo o resto. A gente é tia de todo mundo. É. Então, isso tudo gera uma mulherada. Então, a mulherada sempre gera. E aí, então, a gente resolveu fazer esse projeto. Ele começou em 2023, fruto dessa retomada da cultura no Brasil.
Sim.
A gente começa de uma forma incipiente, né? Buscando essas mulheres, entender essa demanda, reconhece isso vindo delas.
Uhum.
E aí, quando foi no ano passado, através do PENAB, aqui da Bahia, do edital PENAB, a gente resolveu, é chegada a hora de fazer essa regência ancestral.
Importante dizer que o concerto vai contar com a participação especial de Irma Ferreira, que é graduada em canto lírico, mestre em performance musical e doutoranda em música pela Universidade Federal da Bahia, que já esteve aqui. Na hora que abriu a boca, quase eu desmaio, porque assim, é maravilhosa e é mulher da Bahia, é uma mulher negra.
Professora da UFBA.
E quanto pouco de espaço essa mulher tem para poder mostrar quem ela é. Então, são vitrines que nós temos aqui na Bahia, brancas.
Exatamente.
Nossas vitrines são absolutamente brancas, não é? Então, quando uma mulher negra, como Irma, canta, o mundo tem que parar.
o mundo tem que saudar aquilo ali, porque é algo divino de se ouvir, de se assistir. Então é muito bonito o que você está trazendo hoje aqui, da gente estar celebrando um ano dessa potência que a mulherada tá fomentando há tanto tempo, né? Porque a gente está falando desde 2001. Agora estamos celebrando aqui essa orquestra há um ano. Me fala rapidamente, antes da gente ir para o intervalo comercial, que aí Dão vai cantar para chamar o comercial. Dão hoje se leou, só veio mulher.
Ele está tão bem-vindo.
O negócio não é noite preta, pronto. A gente está aqui celebrando a mulher.
Você falou de Irma, Irma é minha parceira. Você falou da minha criatividade dentro do processo de você ter ficado internada. A pandemia nos trouxe isso. E aí a gente ficava em casa, cada um, né? Total. Eu e Irma, nós gravamos um vídeo cantando Consolação, né? E aí, Irma, vamos cantar junto essa parada. Ficou uma coisa, vou mandar pra você depois.
Mande, por favor. Né? Deve estar um assombro, gente. Mande, por favor. Mônica, me diga uma coisa. Mônica Kalili, nossa querida Mônica Kalili, me diga uma coisa, vai ser 24 e 26, então amanhã e 26?
Amanhã inicia essa jornada, né?
Tá.
Como eu lhe falei, no ano passado a gente aprova esse projeto, faz a seleção das meninas, inclusive a Irma também estava nessa banca, né?
Certo.
Dentre elas e outras mulheres da música orquestral, e a gente passa um ano fazendo a montagem desse concerto, passa um ano fazendo masterclass para fazer essa entrega amanhã. Amanhã vai ser a entrega, a estreia dessa entrega, mas tudo que é bom não pode durar pouco, não, né?
Boa.
Aí, quando chega no domingo, esse evento de amanhã é só para convidados.
Certo.
É cortesia pelo Simpla, tem que baixar, corre, que já tá acabando.
Tá.
Certo? A praça cabe 1.500 pessoas, mas já tá acabando.
Onde que vai ser?
Vai ser na Praça, deixa eu ver se eu digo direito, Praça Mestre, Neguinho. Não, Caça, Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba. Até a gente aprender esse nome todo, eu abreviaria, botaria Praça Neguinho do Samba.
Também.
Mas, vamos lá, vamos dar nome e sobrenome.
Mas vamos colocar,
né?
O mestre, que é importante também.
Então, o nome da praça é Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, que fica no Pelourinho, em frente à Casa do Olodum, de quem vem por cima, ou então pelo estacionamento da
A partir das 19 horas.
19
é
horas.
Mulheres Negras em Sintonia, Sinfonia.
Em Sinfonia.
E no dia 26, domingo, a partir das 5 da tarde.
Aí já é aberto ao público geral, naquela praça maravilhosa, Maria Filipa.
Que a gente
também não podia
ama.
Só deixar reservado, né? Porque a música orquestral, ela tem que sair daquela coisa só para um público seleto.
Claro.
Ela tem que abrir, as meninas e meninos periféricos têm que ver e dizer, eu quero estar ali.
Claro.
É ali, foi assim que aconteceu com Lázaro Ramos, foi assim que aconteceu com tantos outros artistas pretos da Bahia, que viraram referência, e hoje a gente vê tantos outros na telinha ou na telona.
Em todos os lugares que querem, desejam e merecem
e
estar,
e a gente,
né,
quer enegrecer todas as orquestras.
Bora. Mônica Kalili, advogada, gestora cultural, produtora executiva e ativista dos direitos das mulheres, fundadora do Instituto A Mulherada e idealizadora da Banda Percussiva A Mulherada e da Orquestra Lua Birim. A gente está aqui conversando sobre esse evento do lançamento da Orquestra Lua Birim, que vai acontecer nos dias 24 e 26 de julho, ou seja, nesta sexta e no domingo. Fica ligado, um ano, celebrando um ano dessa orquestra. Orquestra preta, e é isso que a gente quer, cada vez mais negras e negros ocupando os lugares que são Deus por direito. E aí, tudo tem a ver, a gente está conversando também com Denise Ferreira, que está lançando o protocolo antirracista para ambientes educacionais. Denise, que é assistente social do Tribunal de Justiça, doutoranda em estudos étnicos e africanos pela UFBA, mestre em educação pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em políticas sociais pela Universidade de Brasília, um bocado de coisa a mais. Daqui a pouco, no segundo bloco, ela nos conta mais sobre esse livro. Agora, claro, nosso querido Dão Black, cantor, compositor, pesquisador musical, que está celebrando 10 anos do seu projeto Noite Preta, no Pelourinho.
Dia 25, hein?
Dia 25, a partir das 19 horas. Isso. Lá na...
No Largo Tereza Batista, com a abertura do DJ angolano Fábio Lima, e logo em seguida a gente entra para poder fazer o show e a gente vará a madrugada.
Vará a madrugada. Um bora de música, então, chamando sim. O intervalo?
Claro. Já faz tempo que não te vejo, bem que cê podia chegar, me trazer de perto teu cheiro, fazer de ser o meu lar. Na sala, na cama, na rede ou na grama, me prende no gostoso desse vai e vem. Eu fico pensando se você me ama, mergulho no alvoroço porque sei que tem. Café do bom, fita de reggae, pôr do sol, porto da barra. Banho de mar, noite, cinema, compromisso, seu perfume e meu lençol. E a gente fica bem abraçado, oh, somente carinho, só nós dois. Se existem lados e se você samba do meu lado, certeza é saber o que é ser feliz. Certeza é saber o que é ser feliz. Certeza é saber o que é ser feliz.
Delícia, a gente volta já, fica com a gente.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leo Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Estamos de volta nesta quinta-feira, dia 23 de julho de 2026, às 2h36 da tarde, aqui na Cardeal FM. Fã Teixeira, Cardeal FM, sim, a emissora caçula da Rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Que delícia estar com você aí do outro lado. A gente está falando do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil, planeta Terra, querendo, claro, sempre saber quem é você que está aí do outro lado, mas desde já agradecendo a companhia, você que está no carro de aplicativo, no táxi, no buzu, no metrô, na bike, em casa, mas com a gente na escuta. Muito obrigada, viu? Esse é o Balaio de Gato, levando para você sempre jornalismo cultural, levado muito a sério, com muito respeito a todo mundo que faz cultura, todo mundo que promove a informação cultural dentro desse país, mas priorizando, sobretudo, gente, conexões e afeto. Ou seja, quem é que está por trás disso tudo? Quem é que faz a ação cultural acontecer? E é isso que a gente busca diariamente aqui no Balaio de Gato, de segunda a sexta, neste que é sua revista radiofônica, aqui na sua.
Conectada em você.
Estamos hoje aqui com Dão Black, meu amigo Dão Black, que eu adoro quando vem ao programa, celebrando 10 anos do baile Noite Preta, com show gratuito no Pelourinho. Ele está promovendo esses 10 anos com um projeto que entrega ao público toda a sua versatilidade musical, sua performance. E esse projeto existe há 10 anos. E no primeiro bloco, a gente estava falando, ele dizendo que é importante celebrar, né? Celebrar com o público. Por isso também esse projeto ser gratuito. Você corre no Simpla, é no dia 25 de julho, ou seja, este sábado, a partir das 19 horas. Então você vai lá no Largo Tereza Batista e vai curtir uma noite linda a partir das 7 da noite, sem hora para acabar, gratuitamente. Agora tem que pegar seu ingresso lá pelo Simpla, então corre. Agora, você fala que na vida também você está precisando celebrar, fazer essa celebração. Por quê?
Ah, na verdade, assim, a gente vai vendo coisas de saúde familiar, algumas pessoas indo. Então, por exemplo, tem minha mãe que está com Alzheimer, né? E aí, minha mãe sempre foi a pessoa que me incentivou, uhum, né? Nessa coisa da música. Sempre foi a pessoa que cantou. Inclusive, você tinha postado algo como uma música do Valdir Soriano, que eu, na verdade, pela primeira vez, quando escutei, deveria ter 6, 7 anos, era minha avó cantando no quintal de minha mãe.
Ali é demais.
Né? E aí, eu escutei aquilo, falei, rapaz, que coisa linda, a vovó lá no quintal, lavando roupa no, na bacia e cantando, olhando pra cima, né?
Sim.
Aqueles agudos e tal, aí eu paralisei. Quando ela se deu conta de que tinha alguém olhando ela falou, menino, você tá que eu não ia interromper, você tá, tá cantando tão bem. E eu falei, fã, eu fiz uma versão dessa música em Soul Music, sim, né? Aí você falou, ah, vamos mostrar. Eu falei, tá certo, então...
Hoje é
a
hora.
Hoje a hora é essa, entendeu? Então tudo é uma celebração, né?
Tudo é uma celebração. E essa semana, né, a gente passou por algumas perdas gerais, né, pra todo mundo. João Sanches nas artes cênicas, isso. Ricardo Spencer no audiovisual.
Amigos,
o próprio Gildásio Félix, maravilhoso, pai de Ayase, que também partiu. Sim. E aí a gente está falando de pessoas públicas, que de alguma maneira nos chegam, que a gente conhece, que a gente tem um vínculo porque faz parte da área cultural. Mas quantos anônimos também se vão, né? E se foram. E quantos corações se partem. Então, de fato, enquanto houver vida, que haja de fato a celebração, né, Dão? Que a gente não esqueça de celebrar os momentos ordinários, esses pequeninos que a gente vive. Isso aqui agora é motivo de uma celebração muito grande, com pessoas tão maravilhosas hoje ofertando tempo aqui ao Balaio de Gato. Daqui a pouco, então, a gente ouve um pouco de Valdir Soriano,
claro,
também na
claro,
sua voz.
Lógico.
Aquilo que eu postei foi Julinha.
Foi Julinha, né?
Que é uma cantora que tem um trabalho autoral lindo, uma menina de Riachão do Jacuípe, que mora aqui, já é publicitária, trabalha aqui há muito tempo, e faz um brega, uhum, eventualmente lá na casa da mãe, uhum, que inclui músicas, e eu odeio o nome brega, mas é para dar uma referência, essas músicas românticas
e essa música
lá de outrora que a gente ama, eu amo, e aí ela faz isso com a gente, e aí eu postei, foi nessa hora que a gente se falou. Eu tô também aqui falando sobre essa delícia que é o lançamento da Ilu Obirim, que estreia como primeira orquestra formada por mulheres negras na Bahia. Ela fará um concerto inédito no Centro Histórico de Salvador. O lançamento acontece agora nos dias 24 e 26 de julho, um ano de formação musical de mulheres no Instituto A Mulherada. Quem está aqui com a gente contando tudo e contando muito bem é Mônica Kalili, advogada, gestora cultural, produtora executiva e ativista dos direitos das mulheres, fundadora do Instituto A Mulherada e idealizadora da banda percussiva A Mulherada. Então a gente está falando sobre isso aqui também, daqui a pouco a gente vai falar mais, mas eu estou também com a nossa querida Denise Ferreira, que está aqui falando sobre um livro importantíssimo que ela acaba de lançar, que é esse protocolo antirracista. Então, eu estou muito feliz em estar com Denise aqui. E é um livro inédito que propõe protocolo antirracista para as escolas brasileiras. O lançamento vai acontecer aqui em Salvador, no dia 31 de julho, no Muncab, que é um museu que, se você não foi ainda, vá, fica ali no Pelourinho, no Centro Histórico. É importante você chegar, você conhecer toda a história. Como é o nome daquela rua ali, vocês sabem, onde fica o Muncab?
Isso.
Rua do Tesouro, né?
E fica do lado da Mulherada. Então,
fica do lado da Mulherada.
Olha só.
É a sede da Mulherada.
É uma transversal um pouco antes da Câmara de Vereadores, né?
É
ali.
Atrás da igreja da Ajuda.
Pois é.
Do ponto de ônibus.
Exatamente. Ali, então, não tem erro. Vão conferir esse museu, mas vão também a este lançamento importantíssimo. E aí a gente vai dar o serviço daqui a pouco, porque eu queria que você me dissesse o horário, Denise. 31 de julho, no Muncab.
A às 14 horas, né? A gente vai estar lá, vai ser um lançamento super ativo, vamos ter algumas surpresinhas que eu não vou falar aqui agora, né? E a gente também vai ter uma outra atividade que vai ser no dia 1º, também no Mucab, que é a continuação desse lançamento. A gente vai ter uma oficina para crianças, uma oficina de leitura mediada com dois autores mirins, Akin Rudá e Denis Emanuel, vão estar apresentando uma coletânea chamada Contos para Ibejada, onde tem 26 autores negros, né? Entre eles 8 crianças, e Akin e o Denis estará lá também dialogando com outras crianças, potencializando também outras possibilidades de existência. Que então, maravilha. O lançamento, a gente falou aqui muito da questão do Instituto, né? O lançamento do meu livro está também dentro da programação do Instituto Juristas Negras, que surge também com essa mesma inquietação que você traz, né? Da questão da visibilidade da mulher no ambiente jurídico, né? Então, a gente tem pessoas do ramo do direito, mas como eu também do ramo do serviço social.
Que demais.
E que eu fui convidada para fazer parte pela doutora Jussara.
Que maravilha. Por isso que eu tô aqui cobrando de você.
Tudo se conecta. Denise Ferreira, gente, ela é assistente social, pesquisadora e doutoranda em estudos étnicos e africanos pela UFBA e tá lançando esse protocolo antirracista para as escolas brasileiras. Não basta ser contra o racismo, é preciso ser, de fato, antirracista. E aí, para uma educadora e um educador que tá lá hoje na escola, e aí a gente vamos fazer um recorte, colocar uma escola particular. Esse livro aqui, eu acredito que seja fundamental para essas escolas de bolha, da classe média alta de Salvador, Bahia, Brasil, que pensa que Salvador é branca. Então, um manual como esse aqui, de que forma você acredita que chega para essas educadoras e esses educadores que muitas vezes, à medida que a vida vai andando, vai se distanciando de um tema tão fundamental, tão precioso, não só para elas e eles, como para os seus educandos?
Isso é importante porque eu trago justamente essa reflexão, né? A implantação do protocolo não é mais uma ação assim facultativa. Ele está dentro da portaria 470 do MEC, é algo obrigatório para todo o sistema educacional do nosso país, incluindo as escolas públicas, né? Então, particulares. Eu trago também essa reflexão que não basta colocar, por exemplo, bolsas de estudos que a gente coloque crianças ou jovens negros nas suas escolas. É necessário preparar esse ambiente também para essa acolhida. E a preparação começa com a Lei 10.639, colocando em prática, não só no 20 de novembro, mas colocando em prática dentro do currículo com práticas pedagógicas, né, afro-referenciadas, que trabalhe justamente essa inclusão. Então, para você que está na escola particular, dê uma olhadinha no livro que você vai ver que é simples fazer essa implantação. Tudo também depende muito da boa vontade, no sentido de querer implantar algo que já está aí instituído e que é lei. Hoje o TCM faz fiscalização em toda a nossa Bahia, fiscalizando as escolas
Tribunal
que estão
de Contas dos Municípios.
Fazendo essa implementação. Então, é algo que já está no controle externo. Já passou o tempo da gente questionar se pode, se não pode. Agora a gente tem que ver as estratégias de como colocar isso em prática, até porque Salvador, o nosso contingente de pessoas negras, né, nós não somos minoria, pelo contrário, nós somos maioria. Sim. E a gente precisa, de fato, ter essa implementação também nas escolas particulares.
Isso daqui, esse manual, esse guia, esse livro, deveria ser também distribuído para pais e mães, né? Sim. Cuidadoras e cuidadores, responsáveis por essas crianças que também estão nessas escolas, né? Sobretudo brancas e brancos, para que isso possa ser disseminado de uma forma superlativa. Mas aí eu te pergunto, de que maneira o protocolo antirracista pode ser aplicado dentro de um ambiente educacional na prática?
Isso que você trouxe é bem importante. Ele também foi feito, pensado também nas famílias. Uhum. As famílias muito procuram, né, geralmente. Inclusive, eu coloco até um exemplo de um caso concreto que ocorreu dentro de uma escola particular, onde quando essa mãe ela é acolhida na coordenação pedagógica, não há esse acolhimento. Há uma preocupação com a criança que praticou o ato e não com aquela mãe, com aquela criança que sofreu aquela situação. Né? Então, é muito importante que tanta família, né, quanto a escola tem acesso ao protocolo, que não é algo criado por mim, porque a gente já tem a Lei 470. O que eu fiz foi decodificar essas informações e traçar caminhos de implementação dentro do ambiente escolar. Então, um currículo afro-referenciado, um currículo que não seja totalmente eurocêntrico. Nossos currículos são eurocêntricos. Até hoje a gente vê Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, Bosque, então totalmente fora da realidade do nosso contexto, né? Uhum. A invisibilidade das pessoas negras na saúde, na música, né? Em todos os ambientes.
Na história.
Então é importante que a escola traga essas pessoas para o protagonismo. Aqui a colega falou da Chiquinha, né? A gente teve um processo de invisibilidade. Uma que a gente não conhecia, outra que é quando a gente teve uma série nacional, ela era retratada por uma mulher branca.
Regina Duarte, né? Ainda
exatamente.
Por cima.
Então, a gente está combatendo justamente, né, essa invisibilidade das nossas produções. Sim. Nós sempre estivemos produzindo, mas nem sempre a gente teve essa produção aposta, colocada para que outros coloquem, que vejam, né?
É, a insistência do apagamento, né?
Exatamente.
A gente vai falar daqui a pouco, então, sobre os caminhos legais para uma reparação histórica dentro de um ambiente educacional e as posturas, né, que a gente pode adotar enquanto educador, enquanto educador. Daqui a pouco a gente fala mais, então, com Denise Ferreira, ela que está lançando esse livro dia 31 de julho no Mooncab, a partir das 14 horas, Protocolo Antirracista para Ambientes Educacionais. Vamos jogar a bola agora para a nossa orquestra, né? E essa orquestra que eu estou assim, doida para ouvir, a gente está falando de uma orquestra que vem celebrar a presença de apenas mulheres negras formando essa orquestra, e isso é muito bom. Quem está contando isso para a gente é Mônica Kalili, que é fundadora e idealizadora do Instituto A Mulherada, idealizadora da banda percussiva A Mulherada. Você também toca e faz parte da orquestra, Mônica?
Eu toco tudo.
Toca tudo.
Eu durmo com tudo. Quando eu durmo, eu faço tudo. Eu gero o mundo, eu faço tudo, eu sou Hércules, eu sou tudo. É, né?
A força está em você, a força está em nós, né?
É, a gente faz tudo, a gente termina fazendo de tudo um pouco.
Mas vamos falar, e Lua Birim, então, que você já explicou no primeiro bloco, que vem do Iorubá, né? Que é o tambor e mulheres, né? É. E estreia como a primeira orquestra formada por mulheres negras da Bahia, depois de um período de um ano de formação dentro do Instituto Mulherada, agora nos dias 24 e 26 de julho. Quais são as suas expectativas para esse lançamento e para o que vem depois? Porque o lançar é muito fácil. Aí a galera da política toda vai presente, tira foto, posta, diz que fez parte, que foi através de um edital X, Y, Z. Mas depois a gente quer ver essa orquestra ocupando a concha acústica, a sala principal do TCA, a gente quer ver em grandes centros culturais fazendo e acontecendo. O que é que está aí no coração e no seu radar para o futuro?
Olhe bem, como uma mulher que gesta, né? Como uma pessoa que gesta, eu estou nas dores do parto.
Tá.
Toda hora é uma coisa. Toda hora você tem uma sensação diferente, é um calor, aquela ansiedade, vou botar minha filha no mundo, e aí como é que eu vou conduzir essa menina, como é que ela vai ser direcionada no mundo, quais os perigos que ela vai ter. Uhum. E é nesse sentimento de mãe, maternal, né? A gente construiu a Mulherada, vem construindo todos os dias, que é um lugar de acolhimento, é um lugar seguro também para as mulheres. A Ilua Birim, ela vem com um resultado desses anos todos da Mulherada. E é como você diz, estrear é uma coisa, continuar conduzindo essa filha dos perigos que vão vir por aí é que é o X da questão.
Uhum.
Né? Nós estamos muito esperançosas, nós não caminhamos só, nós temos um grupo formado por mulheres experientes. Quando você falou da Mônica, é a outra Mônica, viu, gente? É a Mônica Millet, que é a neta de mãe menininha, que é a nossa curadora, ela é a nossa mestra popular, é aquela que cuida dos nossos nosso repertório, do alinhamento. A gente tem a Paola, filha do comunicador Cacá, que ela também é multi-instrumentista e ela é arranjadora. As músicas do repertório são, na sua maioria, autoral.
Tá.
É uma orquestra que já nasce autoral.
Isso é maravilhoso,
que isso é muito importante. A gente vai ter em breve, quem estiver ouvindo e quiser patrocinar, né? Com Lei de Incentivo, sem Lei de Incentivo. O primeiro CD, né? Não se fala mais, EP, o primeiro audiovisual. A gente já está aqui lançando. É isso, é caminhar que a gente quer. A gente não quer um tapinha nas costas. Claro. A gente diz, muito obrigada. Que linda é ela, né? Aquela tocando sax, aquela tocando boé. É. Não, a gente não quer isso. A gente quer que essas mulheres vivam da música, né? Que elas viajem o mundo levando essa proposta de Salvador, que respeita as mulheres, que respeita a cultura, que essa economia circule, porque o dinheiro é bom, né? Mas a economia não circula no meio da mão do negro, da mulher negra. Então a gente quer que essas mulheres vivam de música, não tenham que ficar no civireixo fazendo isso, fazendo aquilo, se dediquem à música, que aquelas que estão na universidade concluam seus cursos, aquelas que já foram formadas por outras orquestras, continuem na carreira, não desistam no meio do caminho.
Não desistam.
Porque é isso que acontece com as mulheres. Quando a gente falou de Chiquinha, nós temos uma orquestra chamada As Chiquinhas. É bom dizer, no Brasil existe uma orquestra no Rio de Janeiro de meninas, de jovens da rede estadual, né, de ensino. Essas mulheres já foram para a França, para os Estados Unidos, estão aí rodando, levando a memória dessa mulher negra invisibilizada.
Maravilha.
Mas não é uma orquestra 100% negra.
Tá.
Mas é uma orquestra de mulheres e que reconhece essa patrona. E a mulherada vem com isso, esperando que mais orquestras de mulheres negras sejam surgidas. A gente não só está pensando no que vai vir para a mulherada, mas sim para aquele espelho que, a partir desse mês emblemático das mulheres negras,
sim,
a gente possa reforçar que a luta das mulheres negras não é só em julho.
Claro.
Eu não sou preta em julho, eu não sou preta em março, mulher em março, eu não sou negra, negro, né, em novembro. Eu sou negra, mulher negra, todos os dias.
Claro.
Né? E a gente está trabalhando com um coletivo de mulheres que estão pensando, que estão buscando que outras mulheres sejam espelho. Tem a Letícia Nascimento, que é saxofonista, diretora musical e mestranda da UFBA.
Um beijo a todas. E eu vou dizer aqui, então, logo o serviço. Jornada de lançamento em Lua Birim. Pré-estreia, concerto Mulheres Negras em Sinfonia, 24 de julho. Você que se interessou, a partir das 7 da noite, Largo Neguinho do Samba, antiga Praça das Artes, no Pelourinho. Acesso exclusivamente mediante convite. Então, você corre lá no Simpla para retirar o seu. É gratuito, mas tem que pegar o convite. E no dia 26 de julho, domingo, aberto ao público, a partir das 5 da tarde, na Praça Maria Felipa, Centro Histórico de Salvador, o concerto Mulheres Negras em Sinfonia, eventos Mulheres Negras em Movimento. A entrada é gratuita e aberta ao público. Eu lhe agradeço demais, Mônica. Volte sempre, volte quando quiser, para dar mais aula aqui para a gente, tá? Caminhos abertos.
Nós que agradecemos as 30 mulheres que compõem a Orquestra Lubirim e todas as outras nos bastidores e toda a mulherada do Brasil que está ouvindo. Se tem um sonho de tocar um instrumento, não se intimide. Você pode, você é capaz, vai e busque. Mas eu ainda tenho que dar uma palhinha. A gente aprovou um novo projeto que a partir agora de agosto começa a aula de teoria musical na mulherada.
Isso é maravilhoso.
Então, mulher, venha. Venha, vai ser teoria musical, vai ser percussão e também aula de canto.
Instituto A Mulherada. Se quiser voltar para contar mais sobre isso,
tudo
vem.
Bem.
Vai ser
muito só
bom.
Buscar a gente no Instagram, @amulheradaoficial, e daí Lubirim é Ilu Obirim.
Maravilha. Mônica Kalili, advogada, gestora cultural, produtora executiva e ativista dos direitos das mulheres. Muito obrigada. Vamos jogar para meu amigo Dão, que está lançando agora, celebrando seus 10 anos do Noite Preta, desse baile lindo. Mas de carreira são quantos anos?
Nossa, já tem já quase 20 anos.
Quase 20 anos, né? A música sempre foi o seu ofício, o seu caminho, o seu esteio? Ou você teve que se dividir em algum momento para que ela pudesse acontecer na sua existência?
Na verdade, assim, me dividi lá no comecinho. No comecinho, me dividi um pouco, trabalhar melhor de discos, né? Aí fui tentar ciências sociais na UFBA.